Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos à Beira Baixa, mais precisamente a Castelo Branco. Já lá fui duas vezes e fui sempre muito bem acolhida. Fui visitar uma grande amiga de infância e outra amiga com quem fomos a Istambul numa viagem cheia de peripécias relatada no episódio VM3 EP5. Conheci pessoas novas muito calorosas. Mais à frente vamos ter uma conversa interessante com a minha amiga de infância, Isabel, que mora lá. À ida, consegui parar e apreciar a belíssima vila de Constância, por onde passou Luís de Camões, onde o Zêzere se encontra com o Tejo. Gosto muito de cidades com confluência de rios. E à vinda não parei, pelo adiantado da hora e porque já a conhecia, no Monumento Natural das Portas de Ródão, um local que deve o seu nome ao afunilamento do rio Tejo entre dois rochedos que se assemelham a duas portas. Mágico! Cheguei à cidade, apreciando a sua brancura e a sua calma, e também o seu calor abrasador. Encontrei-me com a minha amiga na Praça de Camões, ou Praça Velha, que foi o centro da cidade antiga, onde se realizava o mercado e onde estão alguns dos edifícios mais emblemáticos da zona histórica, a saber, a Casa do Arco do Bispo, do século XIII, a primeira residência temporária dos bispos da Guarda, o Solar dos Cunha, ou Solar dos Mota, do século XVII, que passou a albergar o arquivo distrital. E o Domus Municipalis, do século XVI, obra de estilo manuelino, onde está a funcionar o Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, que justifica a descrição que vem agora. Neste centro é explicado todo o processo de criação dos bordados, desde a sementeira do linho à tecelagem e à tradicional arte de bordar. O bordado de Castelo Branco, de inspiração oriental e motivos naturalistas, remonta ao século XVIII. Esteve perdido até 1950, foi redescoberto e revitalizado pelas Irmãs Carneiro, que fundaram a primeira escola numa casa cor-de-rosa que se avista da Praça de Camões e atualmente tornou-se um dos ícones da cidade. No centro, trabalham 6 bordadeiras oficiais, dando continuidade a estes bordados feitos com fio de seda em pano de linho cru. E sabiam que para fazer uma colcha são precisas 6 pessoas, cada uma a bordar 8 horas por dia durante 8 meses? São lindíssimas e de cores muito suaves. Pena que sejam tão caras. Consegui ver street art nas fachadas de alguns edifícios com motivos destes bordados. Gostava tanto de ter um. Vamos assim ouvir, de André Sardé, Foi Feitiço.
Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, um olhar em segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. É mais verdadeiro. E o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo.
Esta zona da cidade é espetacular e monumental, mas ao mesmo tempo muito serena. E a Torre do Relógio, um elemento incontornável da paisagem albicastrense. Sim, não se diz de Castelo Branco, mas sim albicastrense. Passei pela Sé com Catedral, ou Igreja de São Miguel. É a principal igreja de Castelo Branco. Esta Igreja de São Miguel, que é a bela Catedral de Castelo Branco, provavelmente remonta ao século XV. Nota, com Catedral é uma igreja com categoria de catedral que divide a sede de uma diocese com outra igreja. Fomos também a outro local onde fiquei de boca aberta. É o Jardim do Paço Episcopal, sendo um dos jardins barrocos mais extraordinários e originais de Portugal e o ex-libris da cidade. Passámos depois pelo Museu Cargaleiro, um dos mais talentosos pintores e ceramistas de Portugal, e que se divide em duas partes, situadas em dois edifícios contíguos. A primeira parte funciona no Solar dos Cavaleiros, um palacete do século XVIII, onde se encontra a recepção e a coleção de cerâmica do próprio artista. Continuámos nosso passeio pela cidade antiga, constituída pelas ruas situadas na colina do castelo, como a Rua do Arco do Bispo, a Rua da Misericórdia, a Rua do Muro, a Rua do Caquelé, entre outras com nomes de ofícios, como a Rua dos Oleiros e a Rua dos Ferreiros. Passámos pelo antigo burgo medieval, pela antiga judiaria, por portadas quinhentistas, sendo a cidade portuguesa com o maior número destas decorações populares, características do século XVI, e vimos um mural representativo de Castelo Branco, da autoria de Rosário Belo. E dentro do castelo, vista de Castelo Branco a partir do mirador de São Gens, da porta do castelo, desfrutámos das melhores vistas sobre Castelo Branco e a paisagem em redor. Muito perto, tomámos uma bebida num dos melhores hotéis da cidade, também com uma vista desafogada, decorado por uma amiga minha. Parabéns pelo teu trabalho, Alexandra. E onde apareceu outro amigo da minha juventude, com o apelido igual ao nome desta cidade. Descemos ao mercado para criar a tradição de comprar queijo e biscoitos coloridos, antigos, chamados beijinhos, lembram-se? Fomos depois a um restaurante garrafeira muito moderno, em pleno centro da vila, magnífica, onde até me senti no estrangeiro. Falando agora um pouco da vida social, é obrigatório ir à Praça da Devesa beber um copo nas chamadas docas secas, no centro da cidade, que são o local principal da movida, muito animado à noite, para confraternizar e até assistir a espetáculos ou concertos no Cine Teatro Avenida. Passámos uma boa parte de um dia num arraial, ou seja, uma propriedade rural com vários edifícios, cavalos e piscina. Não me canso de salientar a hospitalidade com que fui recebida por esta amiga com quem tinha estado em Istambul, e só me apetecia lá ficar. Vamos assim ouvir uma música muito alegre de Pedro Mafama, do Preço Certo.
Eu queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo, e há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir.
Quer mandar beijinhos para a rainha, querida?
Olari lolei, olari lolei, olari lolei. Bailar assim sabe tão bem,
bailar assim sabe tão bem.
Olari lolei, olari lolei,
olari lolei.
Beijar-te assim sabe tão bem,
beijar-te assim sabe.
Ai, esta vida é uma roda que nunca dá certo, mas está a ficar lá perto quando tu rodas.
merdas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim.
Tenho uma filha linda
e o amor que eu sempre pedi.
Ai, ai, ai,
estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim.
E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida?
Quer?
Olari, lolei, olari, lolei.
Olari, lolei.
Bailar assim sabe tão bem.
Bailar assim sabe tão bem.
Olari, lolei, olari, lolei.
Olari, lolei.
Beijar-te assim sabe tão bem.
Outra noite fomos para casa de amigos, onde eu não conhecia praticamente ninguém, mas de onde saí com a alma cheia. Portugal estava a jogar contra a Alemanha no Euro da Alemanha. Reparei logo que a dona da casa tinha decorado a mesa a preceito com um lenço de Viana verde e ela ficou muito contente com a minha observação. Organizaram-se 3 mesas de jogos de cartas, uma de King, outra de canasta e outra de bridge. Apesar dos jogos me terem corrido muito mal e o de futebol a Portugal também, a noite foi inesquecível, no bom sentido. Outra das curiosidades desta cidade é a Fábrica da Criatividade, um espaço que pretende fomentar a criação artística local, dotando artistas ligados às mais variadas áreas de ferramentas necessárias à criação e promoção das suas obras. No outro dia, passeámos pelo Parque do Barrocal, incrível, em plena cidade, com estruturas metálicas em pontes e passadiços, fragas, as grandes pedras redondas de granito típicas da Beira. Não deixem de o visitar, tema da entrevista de hoje. E vamos então ouvir a entrevista. Hoje vou entrevistar uma amiga de infância, uma grande amiga de infância, a Isabel, que atualmente vive em Castelo Branco. Nós conhecemos-nos desde que nascemos, mais do Luz e do Bussaco. Convivemos também muito em Lisboa ao longo destes anos. E graças a esta amizade tive a oportunidade de conhecer Castelo Branco, que, volto a repetir, é uma bela cidade. Então decidi falarmos sobre os jardins. E sobre os jardins mais emblemáticos. Obviamente que o principal será o Paço Episcopal, é o mais conhecido, o mais monumental. Mas também gostaria de acrescentar o Parque do Barrocal ou o Parque Municipal ou algum que, entretanto, queiras referir. Olá, Isabel!
Olá, Teresa!
Está tudo bem por aí?
Está tudo bem, está tudo bem.
Como é que está o tempo?
Está cinzento.
Cinzento.
Vai aparecendo o sol, mas cinzento, sim. Pois. Bom para passear.
Ah, que bom, mas essa cidade é sempre boa para passear. Por acaso, o registro que eu conheço e que referi aqui no programa é um calor abrasador, que eu adoro, e portanto, a próxima vez que aí for, vou ver se também escolho ir com mais frio, porque também gosto muito da Beira com frio. Como já falámos, gostaria de focar estes aspectos, principalmente, falar destes jardins. Diz o que tu quiseres, alguma curiosidade e também se achares que do jardim já esgotaste ou que já não te lembras de nada, até porque eventualmente podes dizer alguma coisa que eu até já tenha referido, também podes falar de alguma coisa de Castelo Branco que aches interessante ou relevante para abrilhantar o meu programa.
Okay? Tá bem. E trazer pessoas a visitar a cidade.
Exatamente, exatamente, que acho que vale muito a pena. Então, queres começar por qual? Escolhe.
Olha, eu até vou começar, e pegando nas tuas últimas palavras, por um parque que abriu em maio de 2023. Portanto, esta é uma cidade que de repente está cheia de jardins e de parques novos. E este parque novo, que é no centro da cidade, abriu, como eu disse, em maio de 23, recebeu um prémio num concurso internacional chamado Cityscape Award 2023.
Uau!
E este prémio, o objetivo do prémio é refletir, que eu acho importantíssimo também, sobre o futuro das paisagens urbanas e o papel estratégico da arquitetura paisagista na cidade com as necessidades sociais da comunidade. Portanto, é olhar para a cidade e ver o papel que a arquitetura paisagista tem e o que é que pode fazer pelos cidadãos. Portanto, ganhou o segundo prémio. E é um jardim recentíssimo.
Muito
Ainda não conheces, tens que vir.
Pois, e é muito interessante, de certeza que está a respeitar as questões da sustentabilidade,
exatamente,
do clima,
exatamente.
De certeza absoluta, e eu acho que isso hoje está na ordem do dia. Muito
exatamente.
Bem. Então, e qual é que é o nome desse parque?
Este é o Parque Urbano da Cruz de Montalvão.
Olha, não conheço mesmo, claro, não fui aí. Parque Urbano da Cruz de Montalvão. E fica, dizes tu, no centro da cidade?
No centro da cidade. Portanto, não é preciso um carro para lá ir, não é preciso uma distância. Não, é no centro da cidade mesmo.
Olha que interessante.
Aliás, li a descrição que dizia: o Parque da Cruz de Montalvão destaca-se por combinar um conjunto de elementos importantes na resposta das cidades quentes e secas do interior e a necessidade de espaços livres de vivência urbana.
Olha,
pronto,
que
portanto...
Ah, sim, isto é realmente...
Recentíssimo.
É começar com... não é fechar, é começar com chave de ouro, porque não referi esse parque. Acho mesmo interessante, fico muito satisfeita das nossas cidades estarem a caminhar para serem mais sustentáveis e mais bonitas, claro, e mais frescas, o que for.
Claro.
Um jardim até traz mais água e traz mais verde e mais sombras e tudo isso. Olha que engraçado. E tu já foste a esse jardim?
Já fui a pé, voltei a pé. Pronto, é muito, muito simpático. E eu acho que as pessoas, a princípio, pronto, curiosas, mas de facto é um sítio onde se vai com muita facilidade. E, portanto, nas várias horas do dia está com gente a passear. E tem outro ponto importante, que os outros jardins de que vou falar não têm, que é a mobilidade, a pessoas com mobilidade reduzida. É muito fácil de circular neste jardim, de passear e de conhecer.
Olha que bom. Isso, então, ainda é melhor, porque os jardins e as cidades... têm que ser acessíveis a todos, e é muito bom ver cada vez mais esses cuidados nestas obras urbanas. Eu tenho ideia, que sempre reparei quando vou à Espanha, que eles sempre foram bastante cuidadosos com isso. Às vezes até estranhava, porque podia não ser a rampa mais bonita, mas o que é certo é que depois víamos pessoas de mobilidade reduzida por todo o lado, e acho que é muito bom que tenham tido isso em consideração.
Pois. Portanto, um parque a visitar, recentíssimo, em Castelo Branco, e a visitar.
Olha, obrigada.
Bom. Nada.
E continuando.
Temos outros, temos o que tu falaste, o Jardim do Paço Episcopal, em Castelo Branco, ao pé do antigo Palácio Episcopal e junto da Sé também de Castelo Branco. Este jardim já foi criado no século XVIII e é toda uma referência também da cidade de Castelo Branco, e que tem muitas visitas e muitos turistas a visitar. Um jardim completamente diferente, foi criado no século XVIII e é um estilo barroco. O que ressalta deste jardim é o conjunto de estátuas que o jardim tem. Não sei se chegaste a visitar quando cá estiveste.
Tu levaste-me lá à porta. Recordo-me que tem assim uns portões. Nós fomos ao início. Não sei se vimos o jardim todo. Com muita pena. Ou porque também eu só tinha um dia. Ou porque estávamos à hora de muito calor. Eu não o vi todo, mas vi uma boa parte. Já sabia que ele existia. Fiquei maravilhada. Tenho que dizer, é um dos jardins de referência de Portugal.
Exatamente.
Vem sempre indicado os melhores jardins de Portugal, e esse está lá sempre. Estão outros, o nosso Pessoal costuma lá aparecer, alguns de Sintra, pronto, mas esse está sempre,
pois.
Com muita razão. Mas eu penso que não o visitei por completo, portanto, mais um motivo para voltar.
Para voltar, exatamente, sim. Exatamente. Então, sem graça que se calhar as pessoas nem sabem, um dos aspectos mais característicos deste jardim é que tem um conjunto de estátuas em granito na escadaria, que é a escadaria dos reis, e que estão, os reis estão dispostos, ou estão, vêm cronologicamente. Pronto.
Okay.
Mas um aspecto que tem, eu acho alguma graça, que é o tamanho das estátuas dos reis que governaram Portugal entre 1580 e 1640, portanto, dos monarcas filipinos, têm uma, são de menor dimensão em relação aos monarcas portugueses.
Porque será?
Porque será, porque será.
Olha, isso é muito engraçado, isso é muito engraçado. Vá lá que alguém estava atento.
Exatamente.
Ao peso da história, ao peso da história.
Claro, e quando retratou os reis por ali fora, teve essa atenção de...
Pronto, foi simpática.
E os pôr com um tamanho diferente.
Muito bem.
Pronto, okay. E só para dizer ainda, desculpa, que tem muito, além dos reis, tem estátuas com outros temas, por exemplo, ligados aos signos do zodíaco, às estações do ano ou aos quatro continentes. Portanto, é engraçado visitar o jardim e, sobretudo, ler antes de visitar para ter esta percepção de tudo o que tem para nos oferecer.
Sim, essa simbologia toda, por acaso, eu sou sempre interessada nisso. Acho muita graça quando vejo as várias formas diferentes de mostrar as estações do ano, os signos, ainda é mais subjetivo, mas também interessante.
Claro, claro.
Continentes, claro.
Claro,
adoro mapas, portanto faz todo sentido.
Claro.
Realmente essa simbologia toda é fantástica. Esse jardim ainda é mais interessante do que o que nós pensamos só por vê-lo ou só por ver imagens.
Exatamente. A pessoa vê, no fundo, eu acho que as imagens que costumam aparecer é a escadaria dos reis, penso eu, com as estátuas todas por ali fora, mas também tem lagos, tem buchos, tem... são diversas plataformas, enfim, é um jardim que eu acho que vale mesmo a pena conhecer. E depois, por oposição a este jardim, temos mais modernos, o jardim do Parque do Barrocal. Este é o contraste, este é moderno. Este, eu acho que ele foi inaugurado, não sei, em 2019, talvez. 2019, penso, ou 2020.
Esse levaste-me, além de, vai já falar dele, eu posso só aqui referir,
sim.
É extremamente fotogénico, ainda agora estive a rever as fotografias do nosso passeio, e eu até o considerei em plena cidade, não disse que era no centro, mas para mim, sair de tua casa e passado 5 ou 10 minutos estar nesse jardim, dado que tu moras no centro da cidade, para mim é um parque extraordinário em plena cidade. Isto é assim que eu considero. E agora diz lá o que te aprouver sobre este parque.
Pronto, este parque é Barrocal, é o nome que é dado a um terreno com várias barrocas ou penedos. Portanto, ao longo dos cerca de 4 hectares deste Parque do Barrocal, há vários penedos que são resultantes da erosão do maciço granítico de Castelo Branco, e daí o nome de Parque do Barrocal. E neste parque, não sei se também se sabes, este Parque do Barrocal recebeu 3 prémios.
Isso não me recordo.
3 prémios. Venceu o prémio de geoconservação, que distingue os melhores exemplos de conservação e valorização do património. Recebeu em 2020 o prémio na categoria de espaços públicos, Architecture Master Prize, e depois foi reconhecido também com um prémio na categoria de paisagens urbanas. Portanto, pois.
Bem.
Isto pelo cuidado que tudo o que faz parte do Parque do Barrocal é atravessado por trilhos, por passadiços, existe uma ponte de suspensa, mas tudo é muito cuidadoso com as rochas, a fauna e a flora. Há um observatório dos abelhurucos, por exemplo, para visitar, para ver os abelhurucos que fazem, que por ali há muitos, e outros pássaros. Há vários miradores que te levam ao cimo destes penedos, mas tudo com muito cuidado. Quase não se sente que se está a invadir o Parque do Barrocal ou que se fez ali uma obra que deu cabo da natureza. Não, está perfeitamente integrado.
Sim, eu recordo...
Eu acho que daí os prémios, sim, diz
claro,
isso.
Ai, bem merecidos, bem merecidos. Eu recordo-me de lá ter ido e nós andámos ali a passear. E eu achava que estava no meio do campo, porque aquilo era tudo tão ao natural que ninguém diria que estava em plena cidade, como referi atrás. De facto, esses cuidados todos, os jardins, todo o caminho era bom. Essa parte das pontes e aqueles arcos todos também ficam muito bem, estão muito bem encaixados na natureza. É um contraste para o anterior, mas merece esses prémios.
Exatamente, por este cuidado que houve. Aliás, eu li que o Parque do Barrocal é uma espécie de passadeira vermelha estendida sobre um património natural de valor incalculável. Achei muito engraçado esta
Uau.
Esta definição do que é o Parque do Barrocal.
É verdade. E é verdade que a cor vermelha que eles usam naquelas partes de ferro encaixa-se Sim. na perfeição. Portanto, tudo isso que tu disseste está tudo muito bem dito. É verdade.
Pois. Talvez o... Pronto, fiz aqui também, procurei antes de falarmos, só para ter uma noção.
Obrigada.
Que tem 7 mirantes, ou miradores, vá lá, tem passadiços, tem trilhos naturais, tem o Observatório das Aves, tem uma construção perfeitamente integrada, mas muito engraçada, chamada Túnel do Lagarto, tal Observatório dos Abelharucos, que parece uma tenda índia, mas é madeira. Quer dizer, eu não sei se o que estamos aqui a conversar, se consegue perceber exatamente o que é a maravilha deste Parque do Barrocal. E como tu disseste muito bem, integra-se perfeitamente na cidade. Quer dizer, está na parte de trás, na avenida por trás da estação, mas eu de minha casa, ou nós aqui de minha casa, fomos a pé.
E acho que é um privilégio uma pessoa estar na cidade... Olha, agora claro. Vou ali dar uma voltinha àqueles passadiços novos. Maravilhoso.
Claro.
Além de que são passadiços que permitem que se façam caminhos que de outra forma não podiam ser feitos, porque não vamos agora pôr toda a gente a escalar aquelas pedras, aquelas rochas, aquelas fragas. Ou seja,
Exatamente.
Se existem os passadiços é mesmo para criar um caminho numa zona onde de outra forma seria difícil caminhar.
Claro, claro,
é um facto.
Depois este jardim termina com um parque infantil, é engraçado. Fazer aquele caminho eu já acho que é muito simpático e depois acabar num parque infantil é ótimo.
Claro que sim.
Só tenho o tal aspecto, talvez menos positivo a apontar, que para pessoas com mobilidade reduzida é um parque que eu penso que, pelo menos na altura em que abriu, eu agora não sei se mudou alguma coisa, mas não me parece que seja possível de visitar.
Por acaso tinha a ideia que havia lá algumas facilidades, mas provavelmente irão fazê-lo evoluir para ser mais...
Claro.
De mais fáceis acessos, mas havendo outros, esse de facto a geografia pode não ajudar tanto, porque aquelas pedras não. Se calhar
sim,
é mais difícil
sim.
fazer rampas, ou haverá sim. sítios onde sim e outros que não.
Outros que não, talvez. Sim, talvez.
Ok.
Mas pronto, mas é também um parque a visitar. Depois temos a zona de lazer também. Portanto, Castelo Branco, de facto, é uma zona cheia de jardins e de espaços verdes para os cidadãos. É. E esta zona de lazer tem um lago, tem infraestruturas como 2 campos de futebol, pronto, e pode caminhar ao longo de toda a zona de lazer, a pé, de bicicleta. Tem uma zona também para piqueniques, onde já piqueniquei algumas vezes com amigas, cada uma leva a sua coisa e juntamos, porque tem árvores, o que para nós aqui na primavera, verão,
é fundamental.
A sombra. E portanto também é uma zona muito simpática.
Esse é o parque municipal ou não? Essa zona de lazer é o conhecido parque municipal ou estarei aqui a fazer alguma confusão?
Não sei o que é parque municipal, há um parque da cidade que é outro sítio.
Oh meu Deus!
Há um parque da cidade que é outro sítio que fica no fundo. O parque da cidade está ligado ao Paço Episcopal. Este Parque da Cidade era a Quinta do Paço Episcopal, e que era chamado de Hortas Ajardinadas, portanto ficava adjacente ao Paço Episcopal, que tinha então o Jardim do Paço por trás, e à frente ou de lado tinha esta quinta, que era chamada a Quinta do Paço Episcopal, e que em 1934 deu origem ao Parque da Cidade.
Ok. Portanto,
este parque da cidade, também no centro da cidade, mais perto da Sé e do Paço Episcopal, que ficam lá numa ponta da cidade.
É espetacular. Eu achava que íamos falar de 2 jardins e já vamos em 5 e não estamos.
Pois.
E não esgotámos.
Eu ainda me lembrei, porque eu realmente, a pessoa quando vive na cidade, não tens tudo disponível e nem pensa, nem olha, nem. E de repente, quando fizeste este desafio, eu comecei a ver e pensei, mas há este jardim, mas há aquele, mas há o outro, mas. E ainda me lembrei de um outro, que fica também fica numa outra ponta, mas também na cidade, que se chama Quinta dos 5, e então que foi arranjada de uma antiga exploração agrícola, que foi requalificada. E tem um projeto que tem ligado ao desenvolvimento social agricultura familiar e tem como uma das finalidades, tem ou não, criou hortas sociais na quinta.
Olha que...
Onde eu já tive também um talhãozito.
De... Ah, que bom, olha, eu adorava ter um. Eu sei que na Suíça há imenso e as pessoas, para além da parte prática da questão, porque podem plantar as suas coisas e consumi-las.
Claro, claro.
Também é um passatempo muito relaxante. Eu, que engraçado. Pois, olha, tá, mais um jardim, mais a quinta dos cinco.
Dos cinco, CH. Dos cinco. Sim.
CH?
Portanto, quinta? Sim, CHINCO, 5.
Ah, percebi dos 5.
Não, dos 5, não sei porquê, não sei dizer de onde é que vem este nome, por acaso.
Ok, olha, ficou esclarecido. Olha, muito bem, Isabela, a nossa conversa já vai longa. Eu nem te vou pedir mais nada sobre Castelo Branco, porque eu acho que já demos aqui uma aula sobre jardins maravilhosa, com quem sabe.
Sim, foi no fundo falar um bocadinho para suscitar a curiosidade das pessoas a vir conhecer Castelo Branco e os seus jardins, além de outras coisas, mas pelo menos os jardins. Sim,
sim, este foi um tema que eu escolhi para encaixar no programa.
Exato,
que fala da
sim.
cidade, onde eu não me canso de dizer que fui mesmo bem recebida, continuo muito agradecida por isso. Quando pensei no tema, de facto... Começando apenas por dois jardins, que era o Paço Episcopal e o Parque do Barrocal, achei que já por si só era um tema interessante para encaixar, pronto, para aprofundar um bocadinho. E tu conseguiste aprofundar muito mais e acho que criaste mesmo mais interesse nas pessoas em irem à cidade, obviamente também para verem o castelo e os monumentos e as praças e tudo isso, mas não podem ter a desculpa de ser muito quente porque vão para um jardim e já está, refrescam-se e é maravilhoso. Olha, agradeço-te imenso, Isabel. Eu depois escolhi aqui para terminar o programa uma música que ouvi em tua casa e que se aplica mais por acaso, no caso, mais ao sol do que aos jardins, mas que eu ouvi em tua casa.
Sim.
Gostei imenso deste bocadinho, que a entrevista foi mesmo muito interessante. E espero mesmo que atraia mais visitantes à cidade.
Eu é que agradeço, muito obrigada, e acho que o tema foi muito, muito bem escolhido, por acaso.
É um tema sempre consensual. Falar de jardins é maravilhoso.
Exatamente.
Estamos todos de acordo. Olha, um grande beijinho, muito
obrigado,
obrigada.
Obrigado.
E até breve.
Tá, um beijinho,
bem?
Até
um beijinho.
Breve.
Obrigado, obrigado,
obrigado. Obrigado.
E vamos terminar com uma música que ouvíamos em casa da Isabel e que se adequa bem a esta cidade, interpretada por Johnny Rivers, Sunny. Adeus!
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you, Sunny, I love you, Sunny, I love you, baby, Sunny, I love you, Sunny.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.